senhor presidente Blairo Maggi, agradeço a atenção da presidência, que me permite, depois da excelente exposição feita pelo senador Aziz Urgache, a quem eu cumprimento e que vai agora substituir Vossa Excelência na presidência, eu quero, tanto quanto ele, em primeiro lugar, senhor presidente, registrar que foi com grande satisfação, não só como homem público, como senador representante do meu Estado, mas como brasileiro, que assisti ao lançamento no Palácio do Planalto, por parte da presidente Dilma, de uma relação de obras de investimentos a serem realizados no Brasil, seja no campo rodoviário, ferroviário, de portos e para a aviação, porque entendo que este país fantástico que é o nosso Brasil não pode ficar mergulhado numa onda de pessimismo que não levará absolutamente a nenhuma saída para o povo brasileiro, seja no campo econômico, seja no campo social e no campo político. Entendo eu, senhor presidente, que se há necessidade, e o Congresso tem colaborado, a classe política tem colaborado com ajustes de natureza econômico-fiscal, entendo que é fundamental, num país como o Brasil, se investir em obras infraestruturais que sejam capazes de aumentar a produção, capazes de gerar emprego e de gerar renda para o povo brasileiro. Venho à tribuna e agradeço à presidência do Senado, que me permite fazer, certo, esta comunicação, de um expediente que acabo de enviar ao ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dr. Nelson Henrique Barbosa Filho, vazado nos seguintes termos. E me permito, senhor presidente desta sessão, senador Aziz, como Vossa Excelência, que há pouco, com muita propriedade, abordava questões pertinentes à infraestrutura no Brasil e, particularmente, no Estado que Vossa Excelência representa, dizer que venho aqui para defender os interesses não só do meu Estado, os interesses da região Norte e até da região Centro-Oeste e, fundamentalmente, os interesses do Brasil. O expediente que enderecei há pouco ao ministro do Planejamento está vazado nos seguintes termos que eu peço à presidência da Casa a tolerância para ler, para que fique inserido nos anais do Senado Federal. Senhor ministro, acuso e agradeço o recebimento do ofício número 052/2015, datado de 29 de maio do corrente ano, quer dizer, agora, portanto, do dia 29 de maio, agora, expediente dele, dirigido a mim, assinado pela chefa de assessoria parlamentar desse Ministério, Roberta Rios Bosco Soares, segue cópia anexo. Esse ofício encaminha a nota técnica número 53/2015, de 18 de maio de 2015, da Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento, com informações sobre projetos de interesse do Estado do Pará, como o derrocamento do Pedral do Lourenço no Rio Tocantins e a extensão da ferrovia Norte-Sul de Açailândia, no Maranhão, até Barcarena, no estado do Pará. Eu chamo a atenção da Casa que o expediente do ministro, certo, é em consequência de um expediente que enderecei a ele, já que o governo anunciava o lançamento desse programa de concessões e de obras infraestruturais para o país, era fundamental que não fosse esquecido o projeto da ferrovia Norte-Sul, da extensão de Açailândia, no Maranhão, até Barcarena, no porto de Vila do Conde, no estado do Pará, bem assim o que se denomina derrocamento do Lourenço, que a retirada de, ou melhor, a feitura de um canal, certo, em pedras que existem no rio Tocantins e que inviabilizam a navegabilidade, a montante da hidrelétrica de Tucuruí. E que, no decorrer da leitura desta carta, o Senado terá conhecimento de que do porquê da minha cobrança. Sou agradecido, como paraense e como brasileiro, que neste programa de concessões, e isso em 18 de maio, portanto, muito antes da terça-feira passada, quando foi anunciado publicamente, o ministro já me informava da garantia do trecho da Ferrovia Norte-Sul de Açailândia até, no Maranhão, até o porto de Barcarena, em Vila do Conde, no Pará. E mais a pavimentação da BR-163, que é a Santarém-Cuiabá, que permite o escoamento da produção de grãos do centro-oeste brasileiro com o porto de Miritituba, às margens do rio Tapajós, no município de Itaituba, no Pará, que é um outro instrumento de logística importantíssimo para o desenvolvimento do centro-oeste do Brasil e para a descida da fronteira agrícola do Mato Grosso em direção ao estado do Pará, o que já vem acontecendo. Aprossigo a leitura do meu expediente ao ministro do Planejamento. As informações citadas constituem resposta a uma correspondência por mim encaminhada a Vossa Excelência em 22 de abril deste ano. Na época, ao tomar conhecimento através do noticiário de que o governo se preparava para lançar no mês de maio um pacote de concessão de obras de infraestrutura à iniciativa privada, apressei-me em sugerir a esse ministério a inclusão de dois projetos que reputei da maior importância para o Estado do Pará. Eram eles, precisamente, o derrocamento do Pedral do Lourenço e a extensão da Ferrovia Norte-Sul até o porto paraense de Vila do Conde, em Barcarena. Senhor ministro, a resposta de Vossa Excelência chegou às minhas mãos 2 dias depois de haver o governo federal lançado um pacote de concessões de obras de infraestrutura que vão garantir a continuidade do PAC, Programa de Aceleramento do Crescimento. Isso será possível por meio da segunda etapa do Programa de Investimento em Logística, lançado originariamente em 2012, com o objetivo de ampliar a escala dos investimentos públicos e privados em infraestrutura rodoviária, ferroviária e hidroviária, portuária e aeroportuária. Então, eu gostaria, senhor presidente, fazendo uma parte à leitura do meu expediente ao ministro do Planejamento, a demonstrar que a minha preocupação com estas questões, com essas obras infraestruturais, certo, elas têm sido permanentes no exercício deste meu atual mandato como senador da República. Tenho usado de um instrumento da maior importância estabelecido na Constituição, que é o pedido de informações, que obriga os ministros a responderem sob pena de crime de responsabilidade. Considero que uma das maiores tarefas do Parlamento moderno é a fiscalização, é o acompanhamento e a fiscalização. E tenho usado, para questões que considero relevantes, os pedidos de informações que formalizo junto à mesa e que a mesa endereça e que dá o prazo de 30 dias os ministros para a resposta. E, havendo reiteração sem resposta, os ministros podem ser objetos de crime de responsabilidade. Neste caso aqui, eu oficiei em abril, quando o governo anunciou que em maio lançaria o programa, presidente Assis, que Vossa Excelência se referiu no início do seu importante pronunciamento realizado há pouco. Eu, àquela altura, alertava o governo que havia necessidade de não esquecer dessas obras que são fundamentais para o meu Estado, mas são fundamentais para o Brasil. Elas extrapolam do Pará, extrapolam da região norte, vão ao centro-oeste e, fundamentalmente, no campo da logística, que é um dos maiores entraves para a questão econômica no Brasil. Todos sabem que o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá estão praticamente estrangulados e que o custo, inclusive, da produção agrícola do Centro-Oeste fica elevado exatamente por esse passeio que se dá por via rodoviária até Santos e até Paranaguá, e depois o passeio marítimo que se dá a partir de Santos e de Paranaguá pela costa marítima brasileira para os grandes mercados internacionais, seja dos Estados Unidos, seja da Europa e seja até da Ásia via o canal do Panamá. Então, quando tomei conhecimento, me apressei em fazer um ofício. E agradeço, quero agradecer de público, certo, o interesse do ministro que, antes da presidência lançar anteontem o programa, presidente Azir, ele já me respondia no dia 18. E hoje chegou às minhas mãos, no meu gabinete, o ofício dele, garantindo que a 163, a rodovia Santarém-Cuiabá, estaria incluído, que é um outro projeto importantíssimo de escoamento, certo, da produção de grãos do Centro-Oeste através de Itaituba, no meu estado, num porto em Miritituba, às margens do rio Tapajós, e bem assim a garantia do trecho da Ferrovia Norte-Sul, repito, de Açailândia até Barcarena, Açailândia no Maranhão e Barcarena no estado do Pará. Então, antes da presidente anunciar, o ministro se apressava em me enviar. No dia 18, certo, mês passado, ele me enviava confirmando. Mas houve um esquecimento do derrocamento do Lourenço. E esse derrocamento do Lourenço é fundamental. Eu vou dizer aqui, presidente, a navegabilidade do rio Araguaia-Tocantins é um projeto de décadas e décadas financiados pela Organização dos Estados Americanos para o Brasil, estabelecendo uma rodovia de 2.500 quilômetros aqui do centro do Brasil, unindo o Araguaia e o Tocantins, numa via interna fantástica, apenas com investimentos numa futura hidrelétrica de Santa Isabel, certo, em Goiás, e nas eclusas de Tucuruí, porque se construiu a hidrelétrica de Tucuruí e não se fez as eclusas, se tamponou o rio Tocantins. E nós ficamos a lutar por cerca de 30 anos. E eu quero reivindicar, senhor presidente, a minha interferência como parlamentar. O Ministério do Transporte não fazia as eclusas. E eu consegui que fosse deslocado do Ministério do Transporte para a Eletronorte, a Eletronorte entrasse com 50% do recurso das obras das eclusas e nós conseguimos alocar no orçamento da União os outros 50% e o presidente Lula foi inaugurar, certo, as eclusas de Tucuruí. E prometeu em 2010, com o ex-presidente da Vale do Rio Doce, doutor Roger Agnelli, e com a ex-governadora do Pará, Ana Júlia Carepa, que seria, pela primeira vez, realizado um sonho dos paraenses, que é de não ser apenas um almoxarifado mineral, talvez o maior do mundo, vendo o ferro de Carajás sair para Itaqui sem a menor possibilidade de industrialização. E o presidente Lula criava, então, a expectativa, àquela altura, de que seria inaugurado, certo, seria instalado com o concurso da Vale do Rio Doce a nossa primeira siderúrgica, que teria a denominação de ALPA, Aços Laminados do Pará. Agora, só seria possível a ALPA se fosse feito as obras do tal derrocamento do Lourenço, que era estabelecer o canal entre aquele pedral amontante, certo, da hidrelétrica de Tucuruí, e o porto de Marabá. não houve possibilidade de fazer durante o governo Lula. A presidente Dilma foi duas vezes ao meu estado e em duas solenidades prometeu em Belém, em Barcarena e uma solenidade em Marabá, com a presença da população, não só do empresariado, das lideranças políticas, das lideranças sindicais, mas da população, de que o projeto da Alpa seria realizado. E eu fiquei na expectativa, por isso escrevi ao ministro do Planejamento, lembrando, em abril, lembrando a ele que não esquecesse nessa questão, certo, desse rol de obras infraestruturais, de incluir, porque seria o primeiro gesto concreto do aproveitamento do minério de ferro, que nós do Pará já nos ressentimos muito de ver apenas o trem passar. O trem sai de Carajás e vai a Itaqui, no Maranhão, da terra do meu amigo Sarney, e de lá é exportado, certo, o ferro in natura. Seria a primeira oportunidade, certo, de nós verticalizarmos o minério de ferro no estado do Pará. E, neste lançamento agora, foi esquecido o derrocamento do Lourenço. E é por isso que eu escrevi hoje uma carta ao ministro do Planejamento, com cópia da carta para a presidente Dilma Rousseff. Porque quem prometeu foi ela, certo? E eu digo na carta dirigida a ela e digo ao ministro que ela deve ter esquecido e os assessores dela se esqueceram de lembrá-la na hora de relacionar, presidente Azir. Vossa Excelência, que falou há pouco em cerca de 200 bilhões, são 198 e 400, salvo engano da minha parte, ou 196 e 400, foi esquecido o nosso derrocamento do Lourenço. Perfeito? E eu não creio que a presidente Dilma tenha feito isso deliberadamente. Eu posso imaginar, certo, as tarefas imensas que ela tem vivenciado nos últimos tempos para enfrentar a crise econômico-fiscal que o país atravessa e para também lançar este programa, que é um programa de criar o sentimento de otimismo que é fundamental no povo brasileiro. O povo brasileiro não pode, certo, quando discuto com companheiros de partido e até com outros parlamentares de outros partidos, certo, no apoiamento a essas medidas, certo, que, não sendo economista, sou apenas um doutor em generalidades, perfeito, que a vida pública acabou me transformando, certo, apesar do meu bacharelado em direito, mas que eu não consegui absolutamente, a política me afastou do campo do direito, certo? Eu fico com dúvidas, mas eu acho que tem que se dar crédito ao ministro Levy, não é isso? Ele que é apresentado aí como uma figura competente, certo? E eu quero acreditar, como todo brasileiro e brasileira que quer bem este país, eu quero acreditar na sua competência, certo? Eu quero acreditar no seu espírito público e, muito mais, acreditar que a presidente da República, não vou chamar ela de presidenta, porque, certo, eu não consigo entender o cargo de presidente da República, certo? Ela, certo, não esteja preocupada em encontrar uma saída para o Brasil.